Está no ar. O Jornal do Senado.
CPI mista da Petrobras vai recorrer de decisão que negou acesso aos documentos da delação premiada de ex-diretor da estatal.
Antônio Aureliano chama atenção para dificuldades dos produtores de cana-de-açúcar.
No Dia Mundial Sem Carro, senadores apontam dificuldades para ampliar alternativas de transporte público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI mista da Petrobras vai recorrer da decisão da Justiça Federal de negar acesso à delação premiada de ex-diretor da estatal.
Os integrantes da comissão se reúnem nesta terça-feira com o relator do processo no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, vai recorrer da decisão do juiz da 13ª Vara Federal, Sérgio Moro, de não repassar à comissão os últimos depoimentos do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. Na delação premiada, ele teria detalhado o esquema de lavagem de dinheiro da Petrobras por meio de empresas do doleiro Alberto Youssef, citando, inclusive, a participação de políticos. Ao afirmar que futuramente poderá liberar a documentação, Sérgio Moro argumentou que os depoimentos ainda não foram homologados. No encontro desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal, Vital do Rego vai solicitar ao relator do processo da Operação Lava Jato, ministro Teori Zavascki, que libere o acesso da CPI à delação premiada assim que o procedimento for concluído.
Nós vamos apelar ao Supremo para rigorosamente cumprir o que entendemos ser de direito da CPI, que é o acesso aos autos da delação premiada. Ao mesmo tempo, estarei conversando com a minha equipe de consultores jurídicos para saber qual o recurso necessário para contestar essa decisão do juiz que nos tolhe o dever de investigar matéria nova dentro de um procedimento ao qual nós estamos responsáveis.
O líder do Democrata, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, argumenta que as investigações da CPI dependem do acesso à delação premiada do ex-diretor da Petrobras.
Vamos insistir nessa tese como a única tese capaz de agilizar procedimentos no esclarecimento de uma dúvida que está indignando o Brasil. É isso daí, tudo que couber. O primeiro momento é o recurso, a todas as instâncias. Nós não vamos dormir sobre esse tipo de coisa.
Comissões.
A regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha voltou a debate hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O objetivo da série de audiências é colher posições da sociedade sobre a possível apresentação de um projeto de lei sobre o assunto. A reportagem é de Nara Ferreira.
A falta de consenso sobre a liberação da droga tem marcado as audiências. O procurador da República, Guilherme Schelby, destacou que a proibição legal é fundamental como modelo para as gerações.
É simbólico, mas fundamental. Professores, pais, educadores terão um modelo, terão alguém ao que recorrer para estimular e ensinar o bom caminho às crianças, não usem droga, é proibido.
Já o juiz João Batista Damasceno, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que se a droga é ruim, a guerra contra as drogas é muito pior.
Morre-se e mata-se em razão da proibição em número assustador, quando os casos de morte por overdose são raros. Não é o uso das drogas que mata, mas a luta contra elas.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu a votação do projeto que proíbe a doação de empresas para campanhas políticas.
Para ele, apenas a pressão popular é capaz de fazer o Congresso Nacional votar uma reforma política que institua, por exemplo, o financiamento público de campanha.
Jorge Viana explicou que, pelas regras atuais, as empresas que financiam algum candidato o fazem esperando algum benefício em troca, que pode vir em forma de contrato com a administração pública.
Ele acrescentou que o modelo atual também estimula a formação de caixa 2 de campanha.
Isso é péssimo para o país, porque enquanto nós tivermos influência do dinheiro na condução das eleições, nós vamos ter eleições com cartas marcadas. Eleição não é para fazer com dinheiro, é fazer com proposta. E aí quem tem mais estrutura fica com mais condição de ter mais voto.
A crise no setor sucroalcooleiro é sem precedentes, na opinião do senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais.
E tudo isso por culpa do governo, que segura o preço dos combustíveis para maquiar a inflação e não adota uma política energética adequada, acrescentou o senador.
De acordo com Antônio Aureliano, de 2008 até hoje, 60 usinas foram fechadas no país e 66 têm problemas graves de recuperação judicial.
Em Minas Gerais, o segundo maior produtor nacional de cana-de-açúcar e terceiro maior produtor de etanol está sentindo essa dura realidade, disse o senador, ao informar que nos últimos 4 anos, 8 usinas foram fechadas no estado, o que causou 8 mil demissões.
Pois em meio a um ambiente de inflação alta, baixo crescimento e insegurança quanto ao planejamento, o governo passa a ser um agente desagregador do processo produtivo, mantendo o preço da gasolina de maneira irresponsável. O governo impõe à Petrobras prejuízos colossais e, consequentemente, inviabilizando toda a matriz energética do país.
No Dia Mundial Sem Carro, os desafios da mobilidade urbana ainda preocupam os brasileiros.
Enquanto países como Inglaterra, França e Alemanha investem na combinação entre metrôs, trens, bondes e ciclovias, o Brasil encheu as cidades com ônibus, carros e motos e reduziu sua malha ferroviária de 40 mil quilômetros em 1957 para apenas 13 mil atualmente. Repórter Carlos Pena Brechanini.
Com o Dia Sem Carro em 22 de setembro, volta à tona a discussão sobre as dificuldades na mobilidade urbana. Brasília e todas as cidades brasileiras estão lotadas com mais de 74 milhões de automóveis. Não há espaço para todos esses veículos circularem. A consequência mais óbvia são os congestionamentos de quilômetros de extensão e uma taxa de mortos e feridos pelo trânsito que ultrapassou 40 mil vítimas em 2013. Os impedimentos à mobilidade dos brasileiros são vários, como listou o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, durante uma das audiências públicas sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos.
Especialmente os congestionamentos, os acidentes, a poluição visual, atmosférica e sonora, bem como a exclusão social e o preço das passagens também, que grande parte da população não consegue pagar.
Na opinião do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, existe uma máfia dos donos de empresas de ônibus que impede a adoção de projetos de mobilidade, na tentativa de evitar a redução do lucro das empresas.
Não tem máfia maior nesse país do que máfia de transporte coletivo. A gente enfrentar e derrubar essa máfia de transporte coletivo, nós vamos ter um avanço civilizatório nesse país.
E um grupo de jornalistas da Rádio Senado aproveitou a data de hoje para fazer um teste.
Eles percorreram diferentes trajetos de casa até o trabalho, na Praça dos Três Poderes, região central de Brasília, usando ônibus, metrô e bicicleta, além da tradicional caminhada.
O repórter Bruno Lourenço foi um dos que aderiu ao Dia Mundial Sem Carro e conta os detalhes dessa experiência.
As consequências do excesso de carros a gente já conhece. Poluição, congestionamentos, falta de espaço nas ruas e estacionamentos. Desde que uma ciclovia foi construída no trajeto da minha casa para o trabalho, pelo menos 2 vezes por semana, eu venho ao Senado pedalando. Hoje repeti a experiência. Outro colega, Roberto Fragoso, caminhou por cerca de 2,5 km até uma estação de aluguel de bicicletas e depois se juntou a mim no caminho para o trabalho. Mas o Fragoso lembrou que as estações de bicicletas compartilhadas ainda são poucas por ser um projeto em implementação.
Eu demorei 34 minutos para fazer esse percurso a pé, de bicicleta até aqui ao Museu da República, onde estou encontrando com outros colegas que também vieram de bicicleta para chegarmos juntos ao trabalho, para mostrar a importância de você fazer uma experiência de não usar o carro por um dia. Eu demorei cerca de 10 minutos, 1/3 do percurso, é uma distância bem maior também.
O colega Rodrigo Rezende também se valeu de 2 modais para o deslocamento, o metrô até a Estação Central e depois a boa e velha caminhada.
São aproximadamente 2 quilômetros, nós temos algumas opções, tem o ônibus, uma linha de ônibus específica para quem vai de metrô até a Estação Central. Já é integrada, ou seja, por ser integração você acaba não pagando, né? Já está incluído o valor da passagem. Tem também o sistema de bicicletas, o Bike Brasília, né? Que tem pontos na rodoviária e pontos em ministérios próximos ao Congresso Nacional. Mas hoje, no Dia Mundial Sem Carro, nós vamos fazer esse trajeto a pé.
O diretor da rádio, Ivan Godoy, gastou pouco mais de 10 minutos de casa para a parada de ônibus mais próxima do Senado.
A viagem foi tranquila e é bem rápida, né?
Estou falando da Asa Sul, né? É uma área que já é bem próxima da Esplanada dos Ministérios. Eu acho que é uma opção para as pessoas que moram nessa área e que trabalham aqui na Esplanada dos Ministérios.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.